O senador Randolfo Rodrigues apresentou um projeto de lei que reduz em 20% os valores máximos cobrados por cartórios. A proposta também limita a alta anual das taxas à inflação oficial, que é o IPCA, né? O IPCA do IBGE. Caso a proposta seja aprovada, a redução dos valores começaria a valer no ano seguinte. Um dos pontos citados pelo senador é a disparidade de preços cobrados por cartórios de diferentes estados. Tem até uma reportagem do site de notícias Poder 360 que aponta que a arrecadação dos cartórios brasileiros atingiram novo recorde nominal no ano passado. Foram 15 bilhões e 900 milhões, quase 16 bilhões de reais. Eu vou conversar sobre o assunto com o professor Eduardo Tomassi Vícius Filho, que é do Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da USP. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane. Bom dia aos ouvintes da Rádio USP.
Muito obrigada por atender a nossa solicitação. E a gente quer entender um pouquinho, eu acho que tem vários aspectos aqui sobre o funcionamento dos cartórios no Brasil que muita gente tem dúvida. Então, como é que funciona? Passa de pai para filho? Como é que um sujeito tem direito a ter um cartório? Até a gente entrar agora nessa possibilidade de controlar, né, a elevação dos preços. E esse aspecto eu acho que é fundamental sobre a diferença de preços no Brasil. Ó, vamos lá, no projeto tem uma citação, né? A verbação de loteamento. Em Goiás a taxa é de R$ 3,20. No Rio de Janeiro, R$ 2.879.
Eu vou explicar rapidamente como você estrutura o serviço de cartório até para que possa conseguir entender sobre a viabilidade desse projeto. Os serviços de cartório são serviços públicos, serviços que são prestados em tese pelo Estado. Então, por exemplo, nós temos como serviços públicos, exemplos disso, serviço de água, de luz, transporte, telecomunicações, e esses serviços também de cartório. O Estado pode prestar o serviço diretamente ou pode transferir para iniciativa privada. Então, quando se trata assim, de serviço de água, luz, eles são concedidos à iniciativa privada, ou seja, faz a concessão dos serviços públicos, são companhias que prestam, que têm uma grande estrutura, algumas delas podem até ter ações na Bolsa de Valores para fazer captação de recursos, mas os serviços de cartório são delegados a uma única pessoa. Então, se faz um concurso público, esse concurso é controlado pelos tribunais de justiça, dos estados, então esse serviço é prestado por uma única pessoa. E essa pessoa, sozinha, tem que organizar toda a estrutura, em termos de ter um imóvel, ter os atendentes, funcionários ali no balcão, ter, comprar material de escritório, despesas com água, luz, telefone, internet, né? E também, outra coisa que é importante destacar, é que existem vários tipos de cartório. Então, nós temos cartórios de registro civil de pessoas naturais, cartórios de registro civil de pessoas jurídicas, cartório de notas, o tabelião, tem o cartório de registro de títulos e documentos e o cartório de registro de imóveis. E, por ser um serviço público, tem que ter um cartório por localidade. Em grandes cidades, como a nossa, aqui em São Paulo, tem até um por região. Uhum. Então, qual é o problema? É que, por essas características, a pessoa que é o titular do cartório, ela só pode atuar naquele local. E, nesse sentido, ela fica sujeita ao volume de serviços demandados pela comunidade, pela localidade. Então, em São Paulo, de fato, os cartórios geram uma boa receita porque você tem uma população muito grande. Você tem também uma grande quantidade de negócios sendo realizados. Então, são muitas escrituras, muitas procurações, muitos registros de imóveis e assim sucessivamente. Já no interior do Brasil, os cartórios estão parados, eles dão prejuízo, porque não tem atividade econômica local, é um imóvel vendido de vez em quando. Então isso faz com que exista uma disparidade entre os titulares desse serviço. Uhum. Por essa razão, tem locais que não tem nenhum interessado. O cartório está fechado e a população fica sem o serviço. Né? Então, como a gente vê que tem essa arrecadação, recorde de 16 bilhões, na verdade, isso seria o valor correspondente ao que o Estado teria que gastar para prestar esse serviço. E esse valor de 17 bilhões, 16 bilhões, melhor dizendo, é desigualmente arrecadado. Então, nesse particular, tem cartórios que vão arrecadar mais, aí assim, nós de fora vamos falar, esse cartório dá lucro, e tem locais que, de fato, não tem como funcionar o serviço. E outra observação é que em cartórios de registro civil de pessoas naturais, nós temos vários serviços que a lei impõe como gratuitos, que são assumidos pelo titular do cartório, ou seja, tem gratuidade de certidão de nascimento, certidão de óbito, fazer casamentos. Então, veja a disparidade, ou seja, está colocando
sem tudo dúvida.
Como se fosse uma coisa só. Né?
Então,
nesse sentido, tem uma enorme dificuldade pelos estados para definir o valor do serviço a ser cobrado. Por isso que tem essa disparidade, que é para tentar encontrar o ponto de equilíbrio entre a arrecadação para manter o serviço com a necessidade de atender também a população.
Em relação ao tamanho da demanda, isso que o senhor está dizendo. Em relação ao tamanho da demanda, né? Quer dizer, aí a precificação está relacionada ao tamanho da demanda, da estrutura que um cartório tem que ter para atender a demanda, é isso?
Isso varia de estado para estado, por isso que tem locais em que R$3, por exemplo, tem uma grande atividade de compra e venda de imóveis e outros mais caros, e assim sucessivamente. E são vários tipos de serviços que não dá para também colocar na mesma cesta.
Compreendo. Agora, esse cidadão que ganha esse direito, portanto, ele pode passar para o filho, pode devolver ao Estado se ele não quiser continuar prestando esse serviço, não é o que normalmente ocorre, quer dizer, eles vão passando de geração em geração para o filho, quer dizer, ele pode passar a delegar esse direito que ele tem a prestar esse serviço que é público a quem?
Ah, não, ele não pode mais passar, ninguém pode mais herdar um cartório como era no passado.
Não é mais assim?
Não é mais assim, é por concurso público, é um concurso muito rigoroso, bem difícil. Então, a pessoa também pode devolver e não conseguir. Existem as remoções também, então começa num cartório, depois presta um concurso para tentar um outro cartório, mas não é mais hereditário, não.
Não é mais hereditário, que era uma outra dúvida que a gente tinha. Bom, e como então, não há como fazer uma tabela de serviços, portanto, diante dessa realidade que o senhor expôs, professor, para um tipo de serviço, porque vai depender da demanda. Agora, pode ter um limite? Quem é que é uma outra ideia do projeto, limitar a correção do valor dos serviços, não é? Como o senador colocou no projeto, pelo IPCA, pela inflação oficial, muitos serviços sobem acima da inflação. E essa parte, como é que fica? Como é que deve ser feita essa regulação?
Assim, se nós formos ver na própria história, é impossível que o Estado, por meio de uma lei, possa regular a lei do oferta e da procura, ou seja, definir quanto é o valor de um serviço, porque não funciona assim. Nós temos histórias, só lembrar do plano cruzado, que tabelou o preço e não deu certo. Na Venezuela também se fez e não deu certo. Então não tem como fazer uma lei, e no caso uma lei federal, tabelando preços, porque não vai funcionar. Porque isso é um tema ligado à economia, não ao direito. O direito não tem como controlar tudo, sobretudo a lei da oferta e da procura. E o problema é querer fazer uma unificação, fazer o mesmo valor para o Brasil inteiro, para acabar com as disparidades. Não funciona. Tabelas existem, de preços, no caso de cartórios, assim como tinha de táxi, tem de táxi, etc. Mas não tem como você fazer essa unificação, porque não vai funcionar.
Na sua avaliação, o que pode ser feito para melhorar esse tipo de serviço prestado, esse um tipo de serviço público, como o senhor começou explicando para a gente, no Brasil? O que tem que melhorar? Então, se não tem como tabelar preço, porque a realidade é muito distinta no país, como melhorar a prestação desse serviço? Como controlar e fiscalizar a prestação desse serviço? Acho que essa é uma outra dúvida também, professor.
A fiscalização é muito intensa, feita pelos tribunais. Mas a única forma de resolver essa disparidade de preços é o Estado atuando junto, ou seja, assumindo parte da sua responsabilidade enquanto prestador de serviços para a população. E aí o Estado poderia conseguir ajudar os titulares de cartório a ter a prestação, a conseguir prestar o serviço onde é ineficiente, onde é deficitário, onde não tem gente demandando serviço. Então, por isso, os estados poderiam, sim, atuar em parceria para que pudesse, então, ajustar esse valor. De certa forma, o Estado assumir de novo, em parte, o serviço que é dele mesmo. Aí não simplesmente jogar para um particular e deixá-lo no sabor da oferta e da procura ali na localidade. Por isso que dá todo esse problema e faz com que se queira legislar, e, no meu entender, seria uma lei desastrosa, porque não ia funcionar.
Uma outra questão, professor, que é sobre se alguns desses serviços podem ou já são feitos virtualmente. Os chamados cartórios virtuais. Eles também podem ser um serviço complementar? É possível fazer? Não é possível? Depende do serviço. Como o senhor vê essa questão?
Isso é interessante para facilitar a vida da população, que, na verdade, essa ideia de cartório virtual é de um cartório pedir para que o outro envie a certidão solicitada. Então, antes tinha que ligar no cartório, pedir para alguém buscar. Então, existe já uma rede de serviços que está crescendo, que está facilitando a vida da população. E dessa forma até que se consegue ajustar um pouco as despesas dos cartórios, porque aí alguém que está, por exemplo, em São Paulo, pede uma certidão lá, então isso acaba, ainda muito tímido, mas ajuda também a reduzir um pouquinho a questão desse problema das despesas, a repartir essa questão.
Tá aí, portanto, precisa de parceria, se ficar só como hoje é feito esse tipo de serviço transferido à iniciativa privada, você pode, então, em determinadas localidades do país, sobrecarregar a demanda e aí elevar esse custo a valores realmente que é difícil de explicar, é difícil de entender, professor? Para o cidadão comum, o senhor explicou, mas o sujeito fala, poxa vida, R$2.590 pela escritura de um imóvel em Goiás, e aí em Minas, R$114. O mesmo pedaço de papel com a mesma proposta. Então, é difícil. Essa burocracia, muitas vezes, é difícil da gente entender e aceitar. Por que esse país é tão burocrático?
É claro, tem essa questão da burocracia, mas ela também, nesse sentido, traz muita segurança para a população. Porque se não houvesse a prestação desse serviço, a gente ficaria totalmente vulnerável. Não saberia quem é dono de quê, não saberia quem é a pessoa, não saberia se o documento é verdadeiro. Então, esse serviço é imprescindível para a população. Se o Estado prestasse diretamente, teria o custeio da arrecadação do Estado, e esse valor, não teria problema de déficit ou de superávit, vamos colocar assim. Mas como é prestado por particular e ele só pode prestar ali, isso gera toda essa distorção de valores entre os Estados, e é muito difícil chegar a esse ponto de equilíbrio. Essa é a questão.
Quero agradecer muito os esclarecimentos sobre o tema do professor Eduardo Tomás Sevícios Filho, do Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da USP. Muito obrigada mais uma vez.
Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima.